Sim, se vê.
Ótimo.
Boa tarde a todos. Márcio, Bulhões e Luciano Lourenço fazendo as apresentações de dicas e truques. Agradecendo aqui a presença de todos por esse Dicas e Truques. Esse Dicas e Truques foi construído, foi moldado, pensando nas necessidades, todas as perguntas que nós recebemos durante todos os webcasts que nós tivemos, e foi até uma das sugestões de vocês, por isso que nós criamos esse webcast, para apresentar um pouco de dicas e truques, mostrar alguma coisa do que a gente tem dentro do Windows 10, sendo essa daqui a sexta nossa apresentação. Nós tivemos a primeira apresentação do que é o Windows 10, a segunda, segurança no Windows 10, a terceira falando de Windows as a Service, onde que nós tivemos um grande público. Até agradecer a todos os que já estão aqui presentes e que estiveram presentes nas anteriores. Nós tivemos recorde de pessoas, de público, inscritos e em participação dentro dos nossos webcasts, sabendo que estamos montando desde o Windows até mesmo todos os webcasts conforme as necessidades e as demandas de vocês, e agradecendo aqui mais uma vez Luciano e Márcio, de coração a presença de todos. E teremos um sétimo, que é o de licenciamento, que ainda não temos a data definida, mas possivelmente será entre semana que vem e a próxima. E para vocês que perderam essas outras apresentações, ainda teve a de semana passada sobre o Windows Enterprise e uma exclusiva sobre o Windows para educação. Se vocês perderam essas apresentações, podem acessar esse link ao e-mail, que é o aca.ms/c4borl, e conseguirá acessar todas as gravações, entendendo, participando dentro da nossa comunidade, colocando algumas perguntas dentro da área de Enterprise Marketing, e aqui também presente dentro desse nosso webcast. Falando um pouquinho do Insights, Márcio, você que é uma pessoa que estará presente, com certeza, o que a gente pode falar do Insights para eles?
Bom, Microsoft Insights, aí, na verdade o nome do evento vai ser Microsoft Insights Powered by TechEdge, né? Então vai ser uma versão TechEdge mais compacta, aproximadamente 90 palestras técnicas. Todos os especialistas das áreas da Microsoft, seja de server, seja de virtualização, BI, SQL, desenvolvimento, todo esse pessoal vai estar presente lá. Uma oportunidade única para vocês reciclarem conhecimento, para vocês conversarem com a gente, para a gente estreitar um relacionamento, para a gente realmente se conhecer, tomar um café junto, bater um papo. É um grande evento, talvez o maior evento de IT Pros aí, e de developers da América Latina, né? Então eu realmente aconselho as pessoas aí a fazerem algum esforço para irem, sim. É uma oportunidade e tanto para você adquirir novos conhecimentos, verem demos, verem como funcionam os nossos produtos mesmo ali e poderem tirar as dúvidas que vocês possam ter.
E temos até uma pretensão de uma apresentação bem interessante, falando de Windows, Xbox. Não perca, será bem, bem bacana essas interações, poderão testar algum dos nossos produtos, falar com todos os especialistas. E também serão palestras técnicas, né, Márcio? Teremos também palestras voltadas para público executivo.
De negócios.
De negócio. Márcio, iremos apresentar tanto uma quanto outra, falando de Windows. E também teremos, obviamente, outros especialistas, evangelistas, também junto conosco.
Ah, além de pessoal de fora, né? Estamos trazendo aí gente que trabalha com os produtos lá fora, especialistas da Corp, estarão aqui também para prestigiar o evento, apresentar suas soluções e mostrar aí para a gente.
Maravilha. Indo aqui para algumas perguntas, já aproveitando. Boa tarde. Essa é a pergunta do Frederico. Como será o critério de atualizações via updates? Teremos algum critério para isso? Sim, você receberá, até se você já é inscrito nos sites, você já deve ter reparado que você deve ter recebido inúmeras atualizações, inúmeras builds, essas builds sendo apresentadas, sendo colocadas de uma forma pública para que você conseguisse atualizando sua máquina e como insider continuará escrito, como o próprio Márcio falou, continuará recebendo. Essas atualizações continuam da mesma forma que você já está habituado desde a Windows 2000, XP, 7, onde você vai receber algumas atualizações. O ponto diferencial, dependendo da edição do sistema operacional que você possuir, da edição do sistema operacional que você estiver mudando na sua empresa, na sua instituição, sendo, por exemplo, Windows Enterprise, você terá alguns critérios de atualizações baseadas em Long Term Service Branching e Current Branch for Business. Então, você terá essas duas formas de atualização, uma sendo técnica, outra de funcionalidades. Minha recomendação é, caso você queira saber um pouco mais a fundo desses dois termos, ver o nosso webcast sobre Windows as a Services. Pergunta do Marcel, dia 29 é o lançamento, mas eu queria instalar uma ISO e não com Windows Update, será possível? Sim, eu só não consigo te informar se será no dia 29, você conseguirá fazer o download dessa ISO, conseguirá fazer... dentro dessa forma que você está pretendendo. Se você tiver uma conta MSDN ou tiver licença de volume, haverá disponibilidade sim a partir do dia 29 para que você consiga baixar a ISO. Se sua preocupação for referente à atualização, não manter nenhuma informação, querer começar uma instalação limpa, o Windows terá essa opção mesmo sendo atualizado via Windows Update. Você começará com uma máquina nova, mesmo se tratando de um Windows Update. Ok, passando aqui para as próximas. Colocando aqui a tema do Maurício, colocando aqui algumas coisas dos slides, não tem alguma coisa dizendo o que você está colocando. E alguns problemas relacionados ao próprio áudio. Bem, o próprio slide ele serve muito como uma apresentação, um conceito para que vocês consigam acompanhar a nossa linha de raciocínio. Por muitas vezes, conforme são as perguntas, são efetuadas, conforme estamos fazendo as interações, a gente acaba indo para frente, voltando um pouco dentro do próprio assunto, mas é ótimo saber esse feedback, Maurício, e a gente pode preparar assim dessa forma os outros slides. Quanto ao problema de áudio, a minha recomendação é verificar alguma questão da sua própria placa de som, verificar alguma questão aí dentro da sua própria rede de infraestrutura. O Roger que está falando que tem alguém respirando em cima do microfone. Deve ser, sei lá, ou eu ou o próprio Márcio. Vamos resolver isso daqui já. Alguém já resolveu? Se era alguém que estava com o microfone aberto, já resolveu também. Vamos lá então, vamos falar aqui um pouquinho, vamos entrar aqui na própria experiência. Vale relembrar que o Windows 10 será o sistema operacional para rodar em todos os tipos de dispositivos. Então a gente está falando que vai rodar desde os dispositivos de Internet of Things, IoT, e rodando também através de smartphones, tablets, computadores, smartphones, All-in-One, Xbox e também os nossos novos produtos Surface Hub e o HoloLens, que é o nosso óculos de realidade virtual e realidade aumentada. Então, dentro dessa forma, convergindo por uma plataforma que todos os dispositivos consigam rodar e consigam se apresentar dentro de uma única interface. Ou seja, pensando em loja, pensando em aplicativos, todos os dispositivos, todos os cenários que você está utilizando, conseguir rodar os mesmos aplicativos, independentemente dos dispositivos. Então, dessa forma, a gente conseguir unificar uma única loja e colocando dentro do cenário para que vocês consigam fazer essas apresentações, que vocês consigam exibir de uma forma satisfatória conforme que você tem. Ok? Mas o que a gente acha? O que a gente pode falar um pouquinho mais da convergência de dispositivos? O que a gente pode estar falando em termos de utilização desses aplicativos em vários cenários e vários devices?
A proposta aqui é que a gente consiga atingir um número máximo de usuários e também de desenvolvedores, né, Luciano? Acho que só o fato da gente ter uma única linha de desenvolvimento o fato do cara conseguir portar a aplicação dele para toda a plataforma Windows agora, seja Xbox, seja fone, seja ou até mesmo um HoloLens, ou até mesmo dispositivos sem tela, isso vai fazer com que as pessoas aí se interessem em desenvolver ainda mais para o ambiente Microsoft, né? É, uma coisa que vai fazer muita diferença é o fato de a gente conseguir fazer a portabilidade de aplicações iOS e Android também, né? Nós temos aí um exemplo clássico que é o Candy Crush. Candy Crush foi trazido completamente da plataforma iOS para a plataforma Windows Phone, sem a necessidade de nenhum tipo de mudança no core da aplicação. O que, que nós mudamos ali? A forma como a aplicação interagia com a loja, né? Olha, se alguém comprar uma bomba, um doce, algum add-on do jogo, não remunere a loja da Apple, remunere a loja de Windows. Então, a diferença foi realmente no que diz respeito a operacional, nada com a parte técnica. Então, acho que isso aí já vai trazer uma diferença bastante grande para o usuário de Windows, para o desenvolvedor de plataforma Windows.
Ótimo. E, Escolha, apresentando um pouquinho, apenas como relembrando, né, todas as questões de familiaridade do Windows, nós vamos apresentar agora segurança, performance, uma interação natural com o dispositivo, baseado em voz, texto, gesto, reconhecimento facial, Cortana, já respondendo aqui uma das perguntas que eu estava lendo agora, a previsão que nós teremos a Cortana entre o final desse ano, o ano que vem, ainda para os insiders, então não é uma informação que a gente, todas as pessoas receberão essas atualizações, isso foi publicado no blog de Windows. Talvez se você já tiver um insider, você consiga testar a Cortana um pouco antes, Marcelo.
Importante também a gente entender o porquê desse delay em trazer Cortana, né, em português. Cortana não é simplesmente uma compatibilização ou então simplesmente uma tradução. Cortana, ela é realmente localizada. A Cortana tem que entender os trejeitos do que a gente fala. Ela tem que entender aí o que a gente chama de slang, né? O que a gente chama de gíria no nosso dia a dia. A Cortana, ela não pode pegar e simplesmente traduzir do inglês para o idioma, porque tem os regionalismos. Ontem mesmo eu fiz um webcast para o pessoal e alguém me perguntou o seguinte, falou assim, mas como é que a Cortana vai entender, por exemplo, um regionalismo do Nordeste? Cara, eu não conheço todos os regionalismos do Nordeste, só que se eu viajo para lá e alguém fala comigo com uma expressão regional, eu interpreto e entendo. Talvez eu não consiga saber exatamente o significado de uma palavra, mas a ideia da Cortana é justamente que ela consiga interpretar e, principalmente, aprender. Existe toda uma inteligência artificial por trás da Cortana, onde ela vai pegar e vai conversar com você. Cortana, me acorda amanhã às 5 horas da manhã. Ela pega e já cria lá um calendário para mim, né? um despertador. Se eu fizer isso por vários dias, 2, 3 dias, ela mesma já supõe que eu quero acordar às 5 da manhã e olha para mim e fala assim, olha, eu vou configurar um calendário 5 da manhã para você amanhã, tá bom? Se eu não quiser, eu peço para que ela não faça. Já tem gente na Microsoft que está testando Cortana no fone e que vira e mexe, a Cortana pega e explode na tela do cara assim, ó, 5:30, melhor você ir para casa se você não quiser pegar um trânsito mais pesado. Então, é uma coisa nova aí que a gente está trazendo, né? E muito baseado no conceito de inteligência artificial também.
Até mostrando, estou publicando aqui já meu desktop, mostrando o que é um pouquinho do Cortana para vocês. Márcio, vocês já conseguem visualizar meu desktop e aí já consegue ter uma ideia se todos já estarão visualizando.
Sim, sim, já estamos vendo já o site do Coco.
Bacana. Então, Dizer que você deu já fala um pouquinho desse site aqui, já fala um pouquinho das interações, mostrando para você a minha interface, como que é, e o que é a Cortana. Já vou pedir desculpas, infelizmente a Cortana, como a gente já está falando, está em inglês, mas o que a gente já pode perguntar, o que a gente pode interagir? Por exemplo, eu estou num ambiente aqui com dois monitores, e eu não sei colocar um segundo monitor. Como que eu posso resolver isso? Eu vou precisar interagir, eu poderia chamar falando Hello Cortana, mas como eu estou dividindo, fazendo a apresentação, eu não vou conseguir fazer isso somente chamando. Nesse caso, eu faço o meu clique aqui. How do I project my screen? Perguntei para ela como que eu posso fazer para projetar a minha tela. Então, ela recomenda que eu aperte a tecla Windows mais T, e eu consigo destacar quais são as formas de interação. O que eu posso mudar dentro da minha tela, se eu posso duplicar, se eu posso estender. Então, ela auxilia também, caso você tenha alguma dúvida relacionada ao próprio sistema operacional. Para quem acabou de chegar do almoço, às vezes pode estar com fome, pode estar sentindo não veio do almoço, ficou aqui para nos ouvir no webcast, e quer saber o que ele pode fazer aqui nas interações, né, Márcio? Isso é muito comum, por exemplo, aqui para a gente. Então, o que normalmente a gente faz? Show my location. Aqui está apresentando onde que eu estou. E show restaurants near me.
O que é engraçado, Luciano, é o seguinte. Veja que você perguntou show restaurants near me. Você poderia chamar por show local restaurants. Ou seja, ela não é um interpretador de comandos de voz. Ela é realmente um interpretador de linguagem para fazer esse trabalho. Uma coisa bem interessante aí dentro de Cortana é a possibilidade dela se perseguir entre devices, né? A Cortana que você tem no seu desktop é a mesma que você tem no seu celular, é a mesma que você tem no seu Xbox. Então, você está sempre com um conteúdo up-to-date ali, né?
Exato. E essas interações, ela vai lhe conhecendo, obviamente eu ativei ela, então ela está entendendo, tentando entender o que eu estou falando. Deixa eu cancelar ela aqui. E ela até que fez uma pergunta, até que teve alguma coisa relacionada, até que foi inteligente o entendimento dela, mas errado totalmente no português ou no inglês, né? Mostrando aqui, por exemplo, tudo que eu tenho de interação possíveis que eu posso começar a fazer com ela. Então, estou começando a conhecer o Cortana, estou começando a trabalhar com ela. Quais são os tipos de interações? Então, posso verificar restaurante, eventos, ações, o que tem relacionado, o que está próximo a mim. Criar reminders, mandar um e-mail, responder um e-mail, abrir aplicativo, abrir a loja. Então, por exemplo, que você que está rodando ainda uma build a 10.166, por exemplo, ainda não atualizou para 10.240, não atualizou para a versão RTM. Open Windows Updating Settings. Automaticamente ela já abre e já está apresentando para mim tudo que eu posso fazer de interação do Windows Update. Me apresenta que eu tenho até uma atualização para ser feita de algum KB de segurança. Então, são um pouco das interações que são possíveis com a Cortana. E aqui, dando como exemplo, isso aqui é um site já publicado, específico, construído para que você consiga interagir dentro do site com a Cortana. Então, vocês vão conseguir reparar que nessa área que eu estou apontando com o mouse, que você já tem a Cortana dentro do próprio site. O site é um específico próximo da Microsoft em Redmond, que é o Cuoco, para associato.com, e você consegue interagir com o site, você consegue criar reserva automaticamente, somente falando. Esse é algum exemplo. Isso aqui você já pode fazer, já pode construir. Se você é um desenvolvedor, você já pode construir essa experiência com o Microsoft Edge e junto com a Cortana. E dentro dessas experiências com a Cortana, nós temos aqui, por exemplo, estou disponibilizando aqui o meu blog. Para quem não conhecia, lucianolourenco.com, tem aqui meu blog construído uma plataforma através de WordPress, padrão. E vamos imaginar, por exemplo, eu quero ler alguma informação. Então, por exemplo, eu sou um IT Pro, quero saber um pouquinho mais de Windows 10 e o Azure Active Directory, que foi algo que eu postei, acho que foi dia 15 de julho. Então, aqui estaria a informação, você pode ver que você consegue redimensionar o site, colocar algumas informações, mas você pode achar meio poluído, você pode falar, eu não quero ver a cara do Luciano, não fico com a cara dele, não quero ver aqui a questão de tags, não quero mudar a linguagem, eu quero criar uma lista de visualização melhor. O que a gente pode fazer dentro do Microsoft Edge? A gente tem essa opção chamada Reading View. Essa opção de visualização de leitura, você, ao acioná-la, você apresenta, coloca de uma interface muito mais agradável para quem estiver lendo, independentemente do tamanho do dispositivo que você estiver utilizando. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, um smartphone, um Nokia 930, 4.5 polegadas de tela, 5 polegadas de tela, você habilitando essa funcionalidade no Edge dentro do seu smartphone, você irá conseguir ler melhor a própria informação, o próprio blog, independentemente do que você estiver buscando. E você ainda também tem uma forma de editar o próprio blog. O que você pode fazer? Você pode marcar, por exemplo, alguma informação que você achou interessante, poxa, Windows 10, Active Directory, achei legal aqui o nome do Luciano, vamos riscar, não quero colocar o nome do Luciano, vamos colocar aqui o meu nome, vamos colocar aqui, por exemplo, Márcio Bulhões. Estou fazendo aqui as minhas anotações, quero recortar essas informações relacionadas ao que eu vou conseguir fazer do Azure Active Directory junto com o meu Windows 10. Quero salvar essa informação ou eu vou publicar. Então, eu posso aqui alguns aplicativos que eu já tenho nativamente na minha máquina que eu posso publicar essas minhas alterações feitas no meu Microsoft Edge. Então, tomando em conta os aplicativos que eu tenho, eu posso republicá-lo pelo Facebook, pelo Mail, OneNote, Twitter. O Márcio tem aqui alguns outros aplicativos bem legais também. Márcio, você consegue compartilhar com a gente alguns outros?
Oi. Onde que eu costumo compartilhar? Eu costumo compartilhar para o meu OneNote. Tá? Eu concentro a maioria das coisas que eu vou baixando e que eu leio muito pela internet e agora ainda com o Reading List aí que facilita a vida, eu acabo compartilhando no próprio OneNote para poder ler isso em qualquer lugar depois, né? Vou guardando ali. Tem ainda aplicativos como Nuts que possibilita você sugerir para as pessoas outros favoritos, para as pessoas favoritarem um determinado site. Então, assim, a proposta é que você consiga compartilhar isso em todos os canais. Isso aí, quando estiver funcionando no Windows 10 Mobile, você vai poder compartilhar, inclusive, com o WhatsApp. Você vai conseguir compartilhar com uma app de Facebook. Então, assim, a proposta é que você consiga compartilhar a informação do Cortana com qualquer aplicativo que possibilite aí esse tipo de interação.
Exato. E para você que é usuário de Windows 7, que já está habituado com Windows 7, ou está vindo do Windows 8, a nossa grande excitação em falar, a nossa grande empolgação é o menu iniciar. Então, esse aqui, por exemplo, é o meu menu iniciar customizado. Então, eu tenho aqui, para quem é um usuário de Windows 7, para quem já está habituado com Windows 7, está vindo do Windows 7, a gente tem todo o menu já conhecido. Então, eu posso navegar aqui em termos de informações dos meus apps, algumas coisas que eu tenho aqui local, mesmo estilo de navegação, para poder abrir os aplicativos, para poder fazer a interação. Lembrando, eu ainda posso abrir esses aplicativos usando no meu dispositivo, que é baseado em toque, que eu estou fazendo aqui agora, usando a minha de meu dedo, posso, utilizando o mouse, utilizando o teclado, posso ainda chamar o aplicativo por voz, chamando a Cortana.
Podemos dizer que o novo aplicativo de... podemos dizer que o menu iniciar traz o melhor dos mundos, né, Luciano? Tanto do Windows 7 quanto do Windows 8. Né? A gente conseguiu trazer aí os dois universos aí.
É ótimo ponto. Que é agora os Windows Apps, que são esses apps que estão na lateral, que são os que foram chamados de azulejo, que foram chamados de tile. Então, são alguns dos apps e quais são as interações que esses apps acabam fazendo junto com as minhas aplicações, que fazem junto, consigam conversar, consigam interagir. Então, vamos abrir aqui, por exemplo, o Microsoft Money. Ele foi construído, vamos ver uma notícia aqui em português, português Brasil. Não vamos abrir agora, não, vamos ver em inglês mesmo, a gente ganhando tempo. E você pode observar que a gente consegue redimensionar o aplicativo. Eu consigo abrir esse aplicativo colocando ele em modo janela. Eu posso abrir mais de um aplicativo porque eu consiga colocar ele lateralmente a algum outro, por exemplo. Isso aqui é o mapa já identificando a minha localidade, colocando todos os objetos 3D já previamente mapeado. Então, eu consigo fazer todas essas interações, conseguindo trabalhar com todos os aplicativos. Então, dentro dessa forma, também, se estiver dentro de algum cenário, como está aqui na minha tela, estou apresentando dois aplicativos de uso particular. Então, é uma forma que eu estou interagindo com o meu equipamento e eu quero partir para abrir algumas planilhas. Eu quero criar um outro desktop. Então, estou criando um novo desktop do zero. Pode observar que os aplicativos não estão mais lá. E eu consigo ainda, navegando para o Windows Tab ou Alt Tab, dentro desses meus dois desktops. Então, nesse desktop, por exemplo, eu quero abrir uma planilha. Vou abrir a última planilha que eu criei, dessa de dicas e truques, por exemplo, que é o que foi publicada, que é o que foi armazenada. Então, eu já conseguiria estar navegando entre elas. E se eu quiser trabalhar com alguma dessas aplicações, trocar essas aplicações, eu posso simplesmente movendo essa aplicação de uma interface de desktop para outra, conseguindo me organizar muito melhor, conseguindo me tornar muito mais produtivo e muito mais organizado. Então fica uma forma bem legal, bem interativa de você trabalhar com o menu iniciar, de você conseguir redimensioná-lo, de você conseguir mostrá-lo como é que a gente está. Márcio, a gente pode definir aqui, se você quiser falar alguma coisa, por exemplo, do Action Center, eu posso ir mostrando. Se você achar que você quer compartilhar essa tela, fica à vontade, você manda aqui, meu garoto.
Melhor você ir fazendo aí, Lu. Aí não precisa de mais uma dela abrindo aqui. Qual que é a proposta do Action Center? O Action Center, ele veio para nos dar a mesma interação que nós temos com o telefone. Um lugar de acesso rápido a informações, um lugar de acesso rápido a configurações, inclusive, onde eu posso ali habilitar o modo avião do telefone, posso ir para minhas configurações, posso desligar o meu local, posso conectar a dispositivos externos, estabelecer uma VPN, tudo isso ali de muito, muito fácil. Além, é claro, de ter as próprias notificações, né? Você recebeu um e-mail, tem uma nova atualização para você fazer, existe uma nova build, você recebeu uma mensagem de fulano. Então, você consegue ter ali tudo isso de uma forma bem simples. Configurações, ele vai apresentar se você tem as atualizações instaladas, se as suas fotos foram importadas corretamente, se os seus clientes de e-mail diversos, tanto Outlook como todos os outros, fizeram o sincronismo corretamente. Então, é a partir dali que você vai sair para uma série de configurações, inclusive o modo tablet, onde eu posso clicar e estender a minha tela, meu menu iniciar, estender os meus botões, para que fique uma interface aí touch-friendly, né? Para as pessoas que ainda querem utilizar como utilizavam antes no seu tablet, ou então mesmo no seu PC, a pessoa gosta daquele estilo menu iniciar do Windows. Do Windows 8, ele pode utilizar. Isso estende também aquela navegação imersiva, né? Onde o usuário consegue arrastar a tela para a horizontal e não na vertical, como nós sempre fizemos aí. Então, a gente manteve os dois mundos aí coexistindo. E para sair desse modo, você vai até lá e desabilita o modo tablet. Desabilitando o modo tablet, ele recolhe a tela, apresentando novamente a interface mouse e teclado que a gente já conhece.
Excelente, excelente. E o interessante de colocar esse do Action Center foram criadas pelos feedbacks dos insiders. Então, muitas dessas funcionalidades vieram de feedback dos insiders e algumas atualizações. Vocês que já estão testando dentro do seu telefone, dentro do seu Windows Phone, uma versão preview ainda do Windows Phone 10, você pode observar que tem algumas interações a botões que são específicos para o telefone, por isso que elas não são apresentadas aqui, como, por exemplo, flash de câmera, por exemplo, habilitar nativamente para que você consiga colocar o seu OneNote, que você consiga ativar o seu OneNote, criando, falando, enfim, interagindo com todo o seu desktop de uma forma convencional, de uma forma usual. O legal, aproveitando ainda dentro dessa interface, é mostrar, por exemplo, o Direct Access, que nós comentamos dentro da apresentação dentro da apresentação de Windows Enterprise. Para fazer essa apresentação, obviamente, para compartilhar a tela, eu estou usando uma rede cabeada, mas estando numa rede, uma rede baseada em wireless, assim que eu, ao conectar dentro dessa rede, assim que eu conectar dentro desse ambiente, não é uma rede segura, não é uma rede interna, automaticamente o Direct Access, ele me conecta nessa infraestrutura, ele vai me dar o acesso dentro dessa infraestrutura sem que eu precise fazer uma outra interação, me trazendo ambiente, me trazendo segurança para esse cenário, me trazendo de uma forma de que automaticamente me conectando dentro da empresa, eu já teria o acesso às informações, já teria acesso aos servidores dentro da empresa. Algo ainda dentro do Action Center, a própria interação, a própria troca, troca do teclado, eu conseguindo mudar as interações, conseguindo fazer toda uma questão de visualização das minhas tarefas, né?
Muito bem.
Vamos responder algumas perguntas, que eu acho que deve ter algumas, só tem 16. Vou sair aqui da tela, depois se precisar eu volto novamente.
Vamos olhar aqui o que nós temos.
Enquanto isso, eu vou...
O pessoal está reclamando da resolução da tela. Está cortando abaixo e na direita, mesmo em full screen. Ah, puxa, que chato. Ah, aqui na minha estava normal.
Deve ser por causa da minha própria resolução.
É, da resolução. Resolução de tela aí do PC. Bom, pessoal perguntando se o Cortana funciona com Windows em português. Então, funciona, viu, Ricardo? Desde que você mude o idioma de interação do Windows e o original settings. Aí ela passa a responder para você em inglês. Mas não é o cenário ideal, né? Isso para o cenário de teste até que é legal. É basicamente o que a gente faz na Microsoft. Mas não é o ideal, não é a experiência ideal. Acho que num espaço bem curto de tempo aí teremos já a Cortana falando português aí, português brasileiro, né? Que é o que a gente usa aqui. Certo. Se o Cortana está no Windows 8.1, não, Marcos. Não, Cortana veio para... O Windows 10, né? O que nós temos no 8.1 é o Cortana no fone. Cortana lá no fone 8.1 funciona, mas não tem essa integração com o PC. Essa integração toda vem através da nova plataforma do Windows 10.
Respondendo aqui a pergunta do João Paulo, falando da instalação, que ele mantém um arquivo Windows.old, isso realmente ele mantém dentro do seu ambiente, caso você deseja retornar, não ter que criar novamente uma nova imagem, não querer realmente manter, se você quiser voltar, por exemplo, saindo do 7, voltar para o 7 depois em algum momento, é através dentro dessa pasta que ela vai manter esse arquivo Windows.old, que conseguirá voltar. Se você acha que você não vai precisar voltar em nenhum momento e quiser apagar a pasta Windows.old, é algo que você pode fazer, não é algo que eu recomendaria, mas é algo que você possa fazer por livre e espontânea vontade. Mas teria uma interação, você conseguiria recuperar esse espaço de disco, que é o que você tem comentado aqui dentro da sua pergunta, né?
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, Luciano, para mostrar uma coisa para eles.
Enquanto o Márcio publica a tela, só dando os nomes às interações que nós fizemos. Então, a gente apresentou múltiplos desktops, apresentamos visões de tarefas, Action Center, Universal Apps, modo contínuo, dando os nomes nas apresentações, Features Enterprise, e agora o Márcio apresentando a desktop dele, e eu já consigo visualizar as suas configurações.
Sua tela de configurações. Perfeito. Olha, quando você clica aqui dentro do sistema, ele vai mostrar para você uma série de funções aqui. Uma delas é aplicativos e recursos. É a partir daqui que você consegue apagar algum arquivo, que você consegue deletar programas que estejam instalados. E temos aqui também um caixa chamado armazenamento. No armazenamento ele mostra tudo o que você tem de disco na máquina. Eu tenho dois discos de 1 tera, um disco de 2 tera, um disco de 500. Meu disco C é o meu disco de 500. Clicando aqui nele, ele vai me trazer um cálculo do que eu tenho nessa máquina, do que essa máquina está sendo ocupado de arquivos, né? Se eu clicar nos arquivos de sistema reservado, ele vai me levar para outra tela. E aí eu vou conseguindo fazer um drill down a ponto de descobrir o que está consumindo arquivos do meu sistema. E se tiver uma pasta Windows Old, por exemplo, ele permitir que eu delete esses arquivos. Olha aqui, ó. Não sei se vocês já estão vendo. Cliquei aqui no meu arquivos temporários. Cliquei aqui no meu arquivos temporários. Ele me fala. Tenho 300 MB de arquivo temporário. Tenho 10 GB dentro da minha pasta downloads. Só 36K na minha lixeira. E tenho 15 GB de uma versão anterior do Windows. Eu posso vir aqui e excluir essa versão anterior de forma segura a ponto de não trazer nenhum problema para a build que está rodando, mas isso vai impedir você de fazer um rollback para a versão que tinha antes, tá?
Excelente, ótima dica.
Devolvendo aí para você, Lu.
Respondendo aqui umas perguntas, tem bastante pergunta interessante, deixa eu só dando o nome a quem perguntou, o Leonardo perguntou, qual será a versão do DirectX do Windows 10? Mantém a versão DirectX 11 e para algumas placas de vídeo novas, todo obviamente com recursos que suportem, terá suporte a DirectX 12. Ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Uma pergunta aqui do Osmar, mas eu não entendi. Também podemos abrir arquivos no equipamento tipo carrego final? Ah, sim. Estou presumindo, Osmar, que sua pergunta é relacionada à Cortana. Sim, você consegue abrir também os arquivos. Consegue também, se você quiser o aplicativo do Word com o nome do arquivo, luciano.doc, você consegue abrir também. Você conseguirá também fazer a interação... todas as suas interações através do próprio aplicativo, caso o aplicativo já suporte, isso estará disponível dentro das próximas versões do Office, por exemplo, no Office 2016, que está na sua versão preview também. Então, se vocês quiserem conhecer, quiserem ver o que tem de novo no Office 2016, que é um Office passeado em Windows Apps, que é o mesmo aplicativo para qualquer dispositivo, você já poderá fazer o teste da sua versão preview. Respondido aqui, respondido Direct Access. As reservas serão feitas exclusivamente através do Get Windows 10, como nós insiders que já estamos executando Windows 10, fazemos a reserva do sistema. A Microsoft vai possibilitar outras formas de fazer reserva? Essa é a pergunta do Jefferson Paiva. Para quem é um insider, já tem a reserva dentro do próprio insider. Então, se você já recebeu a versão 240, já é a versão de utilização que você vai manter no dispositivo. Vale lembrar que a Windows ele receberá inúmeras atualizações. Então, se você pensa, se dentro da sua empresa é baseada, estou pensando em deixar o Windows 10 ficar maduro, estou pensando em sair o primeiro Service Pack, estou pensando o Windows 10 ficar estável, não ter mais nenhuma atualização quando eu digo ficar estável. O Windows já é estável, ele já está rodando em milhões de pessoas Só de Insider temos mais de 5 milhões cadastrados que receberam as últimas atualizações. Então você já pode continuar, já pode estar trabalhando dentro dessas versões. Então seria a forma de reserva para os Insiders. Dentro do ambiente Microsoft, para usuários que não são Insiders, eu creio que seja apenas o Get Windows 10, eu não sei se teria uma outra forma de fazer essa reserva, essa primeira reserva. Lembrando que essa reserva de atualização de forma gratuita é num período de um ano. Vamos ver a build 10240 RTM. Como eu comentei, Gabriel, a RTM ela continuará sendo atualizada, continuará sendo a última versão. Então você nunca terá realmente especificamente qual que é a última build. A última build disponibilizada hoje é a 10240. Tá? Uma pergunta interessante do Arlindo. Percebi que o navegador Edge tem problemas com plugins de bancos. Isso vai ser corrigido? Mas o que a gente pode falar sobre plugin de banco, sobre o Edge?
Se tudo der certo, não vai ser corrigido coisíssima nenhuma. Os bancos é que vão corrigir. Essa é a nossa expectativa, na verdade, né? Pessoal, vamos entender uma coisa. Quando a gente lançou aí o Edge, a gente lançou para que ele fosse um novo browser. Para que ele fosse um browser daqui por diante, para atender as demandas mais modernas dos usuários, dos negócios como um todo, né? Então, por isso que a gente está mantendo o Edge e o Internet Explorer. Internet Explorer 11 vai suportar todos os plugins como ele sempre suportou, vai suportar as versões mais antigas de site utilizando o recurso Enterprise Mode, que consegue emular Internet Explorer até a versão 5.0. Porém, o Edge, a proposta dele é que ele não tenha nenhum tipo de plugin. É que ele seja um browser plugin free aí, né? Ah, mas poxa, por que a Microsoft está fazendo isso? Simples, porque é muito complicado gerenciar plugin. Gerenciar plugin é caro pra caramba. A gente vai lá e compatibiliza todo o site, todo o browser para trabalhar com o plugin XPTO e semana que vem alteram-se os plugins XPTO. Conclusão, volta tudo à estaca zero. Então, só para vocês entenderem, isso não é a Microsoft que está fazendo, tá? Google já falou que até o final do ano calendário eles param de suportar plugin, Firefox também, né? O Mozilla também para de se preocupar com plugin, porque é muito complicado a gente lidar com esse legado. É isso que traz a maioria das incompatibilidades, é isso que traz muitos problemas de segurança, inclusive plugin que tenha um acesso nocivo ou malicioso e acabe pegando algum dado da máquina. Então, se tudo der certo, Edge será um browser livre de plugin.
E essa não é uma estratégia única, exclusiva à Microsoft. O próprio Google comentou que na próxima versão do Chrome, o Chrome também não terá suporte a plugin. A gente viu semana passada ainda Facebook, Mozilla falando de todos os problemas, questões de segurança relacionadas ao próprio Flash. Então, isso não é uma tendência, não é algo exclusivo que a Microsoft estará fazendo, ok?
Uma pergunta da Karine Liucci aqui. Se depois de, como é que vai ficar? Peraí que fugiu a pergunta aqui. Após o período de um ano, o Windows terá licença paga? Quem atualizou terá que pagar também? Muito boa pergunta, Karine. É o seguinte, você, uma vez que você reservou o Windows ou que você instalou o Windows, pronto, é seu aquela licença de Windows, desde que você tenha o sistema operacional eletivo antes disso, né? Ou seja, que não seja pirata. A sua máquina continua lá legalizada para todo sempre, com aquela versão, com aquela build, com aquelas atualizações, tudo direitinho. Depois de um ano e um dia, se você quiser atualizar uma outra máquina que você não tinha reservado e nem atualizado, aí vai ser solicitado o pagamento por ela. Então, assim, uma vez atualizado, é sua, você não paga mais por isso. Mas, caso a pessoa não tenha feito, sim, ela paga. A proposta da Microsoft é justamente atingir uma gama muito grande, um número muito grande de novos dispositivos, tornando um ambiente o mais homogêneo possível aí, né?
Certo. Voltando aqui à pergunta, Gabriel perguntou que se está sendo gravado no local no computador dele. Na realidade, a gravação ela vai para a nuvem, ela está dentro dos nossos servidores da Microsoft, e depois, pelo link de agradecimento que você recebe alguns dias depois do nosso webcast, você conseguirá visualizar essa gravação ou entrar dentro do site microsoft.com/enterprise/pt. Sinalzinho de menos, BR, você conseguirá visualizar as gravações, tanto essa quanto as futuras. Ok?
Bem.
Usuários com sistema legado XP terá direito de utilizar a plataforma? Essa é uma pergunta do Lucas. Sim, você tem o direito de utilizar o Windows 10. Você não terá o update gratuito. Você não terá como atualizar o seu equipamento, seja empresarial ou seja particular, nesse update gratuito que a Microsoft está planejando. Mas sim, se o seu computador suportar, tiver os requisitos de hardware necessários para o Windows 10, você poderá comprar uma versão do Windows 10 e instalar no seu computador, te dando o direito de utilizar.
A pergunta do Rui Jorge aqui, como o usuário que atualizar do Windows 8.1 vai, para o Windows 10 vai receber uma chave para a instalação limpa do Windows 10 através de uma ISO? Bom, eu vou te falar a mesma experiência que eu tive com o Windows 8, tá? Minha máquina é uma máquina que veio com o Windows 7 Pro, pelo IEM. Eu fiz aquela atualização que na época acho que era R$29, uma coisa assim, lá do Windows 8. O que, que ele fez? Ele primeiro rodou um assessment da minha máquina, determinou que a minha máquina era original. Em cima disso, eu paguei, recebi um endereço para baixar a ISO e também um serial number para eu atualizar. Creio que vai ser feita a mesma coisa. Você roda um assessment, ele vai verificar que sua máquina é original, ele te dá agora uma nova key para o Windows 10 e também um local para você fazer o download da ISO ou não. Se você quiser, você pode fazer a atualização que a gente chama de in-place upgrade, onde ele faz a instalação sem apagar os seus arquivos, suas apps e tudo mais aí, né?
Eu creio que isso daí também já esteja respondendo a pergunta da Márcia, onde ela comentou também, a mesma forma que você comentou, Márcio, da, quando ela comprou o Windows no evento de lançamento. Tá? Pergunta do Gabriel foi que a gente já respondeu da gravação. Já está em execução, mas a chave do produto utilizada do preview não foi ativa. Jefferson, eu precisaria entender se você está falando da chave que foi atualizada do 7, do que foi, mas se tiver algum problema de chave dentro do Insider, você consegue utilizar as chaves dentro da sua conta no Insider, você vai ter algumas chaves específicas para continuar testando, continuar validando a sua informação.
Na verdade, também tem o seguinte, né, Luciano, desculpa te cortar, mas é o seguinte, quem tiver com problema com chave, estou vendo aqui que a Márcia, a questão dela é justamente que a credential key dela não está funcionando. Márcia, liga no suporte no 0800 do Windows e lá eles verificam se a sua chave foi bloqueada, talvez por excesso de ativação, talvez porque vazou sua chave em algum canal. Aí você liga para eles, resolve-se isso muito facilmente e principalmente rapidamente também, tá bom?
Isso. A casa não tem o telefone, é 0800-761-7454. Até informação de telefone a gente está passando para vocês, olha, gente. E agradecendo que a gente está tendo várias perguntas, mas a gente está aqui, enfim, tentando responder todas as perguntas conforme vão surgindo. Pode ser que algumas a gente não está respondendo, porque já foi respondido em algum outro momento. E por causa disso, enfim, continue mandando suas perguntas ainda, a gente ainda tem um tempinho ainda para continuar respondendo, para continuar dentro desse webcast. Edson Adalberto, será necessário alguma ação no KMS para ativação do Windows 10? Sim, existe um KB que você precisa colocar no seu servidor de KMS para começar a fazer rodar a chave de ativação do seu Windows 10. Ainda que você poderá utilizar dentro do Windows Assessment Deployment Kit ou poderá utilizar o Windows Imaging e Configuration design para poder criar a sua imagem, para poder fazer esse trabalho relacionado às imagens dentro do ambiente empresarial. A previsão é que o Windows ADK tenha uma atualização dentro dos próximos dias, talvez não junto com o lançamento do produto, mas dentro em breve terá uma atualização para o Windows ADK. A versão do Windows ADK atual ela é suportada para a versão preview, mas terá a versão final para suportar para a versão RTM do Windows 10.
O Jefferson fez uma instalação limpa do Windows 10 e não consegue ativar. Jefferson, a Microsoft já começou a bloquear os serial numbers de Insider Preview. Então, assim, daqui para frente você fica no modo demo, sem a ativação, até que você insira um serial number válido. Tá? Perguntaram aqui em algum lugar, cadê? Só um segundo.
É, em relação à chave, que eu posso instalar o 10 e colocar a chave do 7?
Não, a pessoa perguntou aqui quanto de disco precisa para atualizar. Ah, tá aqui, Frederico. Qual o espaço livre em disco necessário para update? Bom, para quem não sabe, já tem uma pasta, microsoft.com/windows/windows10specifications, tá? Ele fala aqui do sistema operacional, Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 com update, tá? O Windows 8 não vai direto para o Windows 10, vai ter que fazer o update para 8.1. Ele pede um PROC de pelo menos 1 GHz, ou seja, bem básico esse processador, 1 GB de memória RAM para 32 bits ou 2 GB para 64, e espaço em disco de 16 GB para 32 e 20 GB para 64. Então, está bem tranquila aí as requisições de sistema, né, para instalação do Windows 10, tá bom? Windows 10... O Luciano está perguntando se no Windows 10 haverá no gerenciador de tarefa um detalhamento maior das atividades monitoradas. Por exemplo, em desempenho, diz que eu vou conseguir identificar qual aplicativo ou processo está utilizando o recurso. Na verdade, isso você já tinha desde o Windows 8, né? Quando você vai lá em detalhes, você consegue ver isso. Quando você vai em desempenho, se você pedir para ele abrir o monitor de recursos, ele vai mostrar para você quem é que está consumindo lá dentro do disco. Tá? É só você clicar naquele link embaixo, abrir monitor de recursos. Aí ele vai mostrar detalhadamente por PROC quem que está rodando alguma coisa mais ali.
Aí irá expandir para você. Tem uma pergunta aqui relacionada ao OneDrive. Tem um cliente, é o João Paulo, que perguntou, com 35 GB de arquivo no OneDrive, quando atualizar para o Windows 10, teria que sincronizar novamente todos os arquivos. Se você partir de uma atualização e a conta do seu OneDrive tiver uma pasta local no seu dispositivo, não. Se não tiver o arquivo local, não pedir para você fazer o sincronismo entre desktop e OneDrive, precisará, tá, João Paulo?
Aqui na minha máquina, como o meu Live ID é o mesmo, não precisei fazer, tá? Eu tenho só 360, 380 GB no meu OneDrive aí de foto, vídeo, as minhas coisas pessoais.
Certo. Pergunta aqui do... Eu fugi o nome, mas em relação ao RSAT. Aqui, Ricardo Brito. Boa tarde, Windows 10 já possui RSAT? Não, ainda não possui um RSAT específico para Windows 10. Você ainda pode utilizar a versão do 8. Eu não testei, tá? Então não consigo afirmar se o RSAT funciona no 10 ou a versão do 8. Tá? Talvez seja interessante até fazer o teste, Ricardo, se você conseguir descobrir e avisar para a gente, que eu, infelizmente, ainda não tive tempo para testá-lo. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Você já tem a data que a Cortana virá em português para o Brasil, para os insiders. No blog de Windows diz que tem uma previsão para o final do ano, começo do ano que venha no calendário. Mas uma data específica, um dia, eu não conseguimos afirmar quando será. O Otto pergunta, criação de atalho no Edge, dentro de um site. Essa função ainda não está disponível no Edge, você ainda consegue fazer isso através do IE. Tá, que é definir um site, por exemplo, microsoft.com, clicando no ícone dentro do site após aberto, clicá-lo e arrastá-lo para a barra de tarefas para poder criar um acesso mais rápido. Isso ainda não tem essa funcionalidade no Edge. Um... todos que ficarem no Insider ficarão com a versão Pro, bem, do Webbit. Webbit, eu não consigo afirmar, até porque eu não sei se você estava com a versão Home e instalou a versão Pro dentro do seu Insider, mas se você tem o Insider, você vai ficar com a versão que você atual você tem direito. Se você tinha Home, você terá o direito a Home, se você tinha Pro, você terá direito à versão Professional dentro do dispositivo.
Gabriel Luiz perguntando sobre drivers terceiros, se tem alguma previsão. Então, Gabriel, drivers não é conosco. A gente conversa com os nossos parceiros, né? Vai, uma Intel, HP, Logitech, por aí vai. A gente olha para eles e fala assim, estamos lançando um novo Windows. Entregamos bits do Windows para eles para que eles adaptem os drivers deles. Mas aí é de interesse de cada fabricante produzir ou não drivers específicos para aquele hardware. O que nós temos é a nossa HCL, nosso Hardware Compatibility List. Ele gera ali drivers genéricos para que ele consiga rodar o Windows mesmo sem o driver, tá?
Pergunta do Gabriel Prestelo, existe algum comparativo de versões de 8.1, 10, Single Language, Core, Pro? Você tem esse comparativo dentro do site de Windows Enterprise, ele já apresenta o que tem a versão relacionada a uma, o que tem versão, essa informação relacionada a outra. Esse é um tipo de pergunta bem pertinente e bem interessante, que você consegue respondê-la seguindo o blog de Windows, que é o blogging.windows.com ou windows.blog. Você consegue ter várias tipos de blogs que conseguem responder desde as suas perguntas mais técnicas, as suas perguntas mais usuais, ou perguntas mais relacionadas à própria funcionalidade do sistema. São blogs que nós mesmos nos baseamos para poder responder, então a gente dá uma estudada sempre antes de criar esse webcast dentro desse blog para conseguir responder todas as perguntas. Às vezes pode ser que tenha uma pergunta que a gente não consiga responder, mas a gente pesquisa normalmente ou faz aquele, usa a nossa rede social Yammer aqui dentro da Microsoft para que a gente consiga encontrar algum outro especialista no mundo que consiga nos responder tirando algumas dúvidas para nós. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Rui Jorge, a gratuidade da atualização será vinculada à máquina de atualização? Se for necessário trocar de computador, poderá ser usado, sabe, que recebe a atualização. Ela estará na máquina, ok? Se você trocar de máquina, presumindo-se que você está comprando, estou colocando uma máquina nova, presume-se que essa atualização você fará também nessa máquina nova, ou se ela já não veio com Windows 10 dentro dessa máquina. As licenças de Windows baseadas em novos computadores são licenças que nós chamamos de OEM. Essas licenças, elas nascem e morrem junto com essa máquina, salvo exceções para empresas que compram Windows Enterprise com Software Assurance. O Software Assurance entrega um benefício de você mover essa licença para uma nova máquina que também já tem uma licença OEM. Algo a completar, Márcio?
Não, está ótimo. O Alessandro está perguntando se vocês recomendariam o Windows 10 para o ambiente corporativo. Alessandro, na verdade, o Windows 10, ele é recomendável para qualquer ambiente aí, né? Nós temos a SKU Home, que é aquela que você vai usar na sua casa, a Pro e Enterprise, que você vai rodar dentro de ambientes corporativos, e a versão For Education, como o nome já diz, para ambientes educacionais.
E completando a informação, até colocando a informação do Elbrick, haverá no futuro, não está disponibilizado agora, por isso que o Márcio não comentou, a versão para mobile, que é uma atualização do 8.1 para o Windows 10, também para a empresa, que será o Windows Mobile Enterprise. Não temos muitas informações ainda sobre ela, também a previsão que seja lançado no final desse ano, essa nova edição para telefones.
Pergunta aqui sobre o Windows Hello, né? Se o Windows Hello aparece somente no sistema quando possui um dispositivo que é compatível com a tecnologia como leitor biométrico. Na verdade, o Windows Hello ele vai ser configurado através do opções de entrada. Se você for lá em configurações, contas, opções de entrada, lá dentro você vai ter a opção do Hello. Obviamente, ele só vai autorizar que você coloque o desbloqueio através de face, caso você tenha uma câmera Intel... eu esqueci agora a especificação dela, ou se você tiver um leitor biométrico ou de íris.
Ou leitores de smart cards também.
Sim.
Tem uma pergunta aqui do Marcel. Teremos mudanças no Essential Security? Sim, você terá essas mudanças dentro do Windows Defender, no Windows 10, até criando algumas especificações relacionadas à proteção de ambiente de redes dentro do próprio Windows Defender. A minha recomendação, Marcelo, se você puder observar, visualizar o webcast de segurança, que nós falamos sobre isso, o Márcio citou alguns exemplos relacionados a essas funcionalidades.
Pergunta da Karine Liucci. Se eu colocar o Windows no meu notebook e depois de um tempo vender ele e comprar outro, terei que comprar uma nova licença para esse novo equipamento? Sim, Karine, é exatamente o que o Luciano tinha falado. A licença está atrelada ao hardware. Então, quando você comprar um novo notebook, ele já virá com um novo Windows aí para que você inicie novamente os trabalhos. Lu, já passou 10 minutos aí do horário, tá?
Ah, bem visto. Pessoal, a gente está tendo aqui inúmeras perguntas ainda. Eu vou parar a gravação, ficando aqui para responder as que já estão aqui na tela. Teremos ainda esse webcast de licenciamento, onde vocês conseguirão interagir conosco. Se vocês acham que precisaria criar novos webcasts, que ainda tem muitas dúvidas, nos manda essa sugestão, coloque nos comentários dentro de Enterprise Marketing, MS Eventos, que nós poderemos fazer com muito bom grado mais webcasts ainda para vocês. Como comentando, tivemos uma grande aceitação. Ficando aqui por aqui, preparando a gravação, Luciano Lourenço, aqui na Microsoft, agradeço imensamente a participação de todos, as perguntas de todos. Muito obrigado, Márcio.
Obrigado a todos pelo tempo de vocês aí em mais um webcast. Atingimos aí pouco mais de 80 pessoas nesse webcast. Obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência em nos ouvir. E bom final de semana àqueles que não podem continuar aí conosco. Um abraço.
Abraço.